Bezet Hashem Daf Mem, Tratado de Babacam, olá pessoal, Shalom Aleichem a todos, estamos Daf Mem, na 11ª linha, depois dos dois pontinhos, Tad Rabban fala breta, Apotropsi Meshamim Mina Aliyah, Ve Meshamim Kofer. Vimos no shiur anterior, tem situações que a pessoa que tem um boi, e não é capaz de cuidar do boi, no caso, por exemplo, órfãos, crianças, herdaram o boi, não tem como cuidar do boi. Quem é que vai cuidar do boi? O tribunal nomeia um apotropos, um responsável, vigia para cuidar desse boi. E vimos um debate no shiur anterior, o que acontece se esse boi é um boi tam, o boi chifra, será que esse prejudicado vai receber pagamento ou não? Vimos um debate sobre isso no shiur de ontem. Vamos dizer que aqui se trata de um boi muat. Todos concordam que quando o apotropos está vigiando o boi muat de crianças, e o boi chifra, o apotropos tem que pagar por esse dano no lugar dos órfãos. E quando os órfãos, eles fazem bar mitzvah, estão maiores de idade, e vão pagar para o apotropos, reembolsar ele do que ele pagou pelos danos do boi, que não pertence a ele. Então, fala Braita, apotropos mexamim mina aliá, quando um boi muad chifra, então o apotropos tem que pagar do bolso dele, o pagamento não vai sair do próprio boi. O prejudicado não vai receber posse do boi, dos órfãos, para cobrar o dano. O apotropos vai pagar do bolso dele. Vem me chamim kofer. Se esse boi chifra e mata uma pessoa, lo aleno, não se paga o kofer. Por quê? Mata na kufra kapara veat melav bne kaparanino. Então sabemos que quando um boi chifra uma pessoa e mata essa pessoa, o responsável pelo boi tem que pagar um pagamento chamado kofer. Mas é como se avalia isso, tem que pagar para os herdeiros dessa vítima. Se a vítima faleceu, os herdeiros estão no lugar dele e vão receber esse kofer. Então, explica aqui agora como qual opinião vai essa breta, que quando o boi dos órfãos, crianças, mata alguém, não se paga o kofer. Não deve ser como a opinião que diz que kufra kapará, que esse pagamento do kofer é uma expiação que vem expiar o pecado do responsável pelo boi. O responsável pelo boi deixou o boi chifrar e matar alguém, então se paga o kofer. No caso dos órfãos, não se pagaria o kofer. Por quê? Veat melav nekaparanino. Porque o apotropos está vigiando o boi no lugar das crianças, que não conseguem vigiar. O boi dessas crianças chifrou e matou alguém. As crianças não teriam que pagar o kofer, porque uma criança não está obrigada a nenhuma mitzvah. A criança nunca peca, não tem nenhuma proibição sobre si, nem tem obrigação de fazer nada espiritualmente. Então, o boi deles chifrou e matou alguém, eles não teriam que pagar o kofer. O apotropos não vai pagar o kofer para depois cobrar das crianças. As crianças não precisam dessa caparada, dessa expiação. Então, como qual opinião vai essa braita? Maravriza, Rabbi Shmuel ben Oshe, Rabbi Yohanan Broca. Fala Maravriza, deve ser que essa braita vai como Rabbi Shmuel, filho de Rabbi Yohanan ben Broca. Que o quê? Então ele fala essa breta. Venatan pediu na show do Meniza. Fala Tanakam, a opinião da maioria dos sábios. Quando o responsável pelo boi que matou alguém tem que pagar o kofer, o valor do kofer é o valor da vítima. Você avalia quanto essa vítima valia num mercado de escravos e o dono do boi tem que pagar esse valor para os herdeiros. Rabbi Shmuel ben Oshe, Rabbi Yohanan ben Broca, Omer, fala Rabbi Shmuel, Nemazik. O responsável pelo boi tem que pagar o kofer para os herdeiros, mas qual é o valor? O valor dele próprio. Vamos avaliar quanto esse responsável pelo boi vale no mercado de escravos e esse valor que ele tem que dar para os herdeiros. Então, mais lá, a Camila deve ser que esse é o debate. Drabanan Savre Kufra Mamona, deve ser que está na cama, diz que o pagamento do kofer é uma dívida, não é um pagamento de expiação, expiar o pecado. Assim como quando um boi chifra uma pessoa e causa danos, o responsável pelo boi tem que pagar pelos danos dessa vítima. Quando o boi mata alguém, tem que pagar o valor dessa pessoa, dessa vítima, para os herdeiros. É uma dívida. Rabbi Shmuel ben Oshe, Rabbi Yohanan Broca, Savar Kufra Kapara. Já Rabbi Shmuel diz diferente, que o responsável pelo boi tem que pagar o valor dele próprio. Por quê? Porque ele pecou, deixou o boi dele não vigiado, e esse boi matou alguém, ele pecou. Então ele teria o castigo de Rio Mitab de Shamay, pena de morte celestial, faleceria antes do tempo. Para isso não acontecer, para expiar esse pecado, ele dá o seu valor, o valor dele no mercado de escravos, dá para os herdeiros da vítima, dessa forma, fazendo algo para consertar o que ele fez e se redimindo. Ele não vai ter pena de morte mais cedo, porque ele já pagou o cofre, pagou o seu valor. Em vez dele falecer antes do tempo, ele deu o seu valor em dinheiro para os herdeiros da vítima. Deve ser que essa breve que fala aqui, quando o boi das crianças, Shifrei, matou alguém, não se paga o cofre. Deve ser como o Rabi Shmuel, que diz que o cofre é uma expiação e os órfãos, crianças, não tem que ter expiação de nada. Amarapá falou, que não tem prova dessa breve, de Kula Makufra Kaparal, pode ser que as duas opiniões também, Tanakava também e Rabi Shmuel, concordam que o cofre é um pagamento de expiação de Kapará. E a breve que a gente viu hoje, como todas as opiniões, Berraha, Berraha Mifli, esse é o debate sobre como se avalia o cofre. Abaran sabe Bedenizak Shaimina. Os sábios dizem que o cofre é uma expiação, é uma capará do pecado dele, mas como se avalia isso referente ao valor da vítima? Já Rabi Shmuel diz que é o valor da própria pessoa responsável pelo boi, o responsável pelo dano. O prêmio de Rahamim é que se avalia o valor da vítima e se paga isso. Por quê? Porque a Torá usa o mesmo termo, shita, yushata lav, yashit. Também com relação quando um boi muad chifra uma pessoa, e quando isso acontece, o dono do boi tem que pagar o valor do dano dessa pessoa. A Torá usa o mesmo termo num caso que o boi chifrei matou alguém, kofer yushata lav, o mesmo termo. Então fala, Rahamim, a Torá usou o mesmo termo para nos indicar que a lei é a mesma, se avalia o valor da vítima, o dano da vítima ou a morte da vítima e se paga pelos herdeiros. Já Rabi Shmuel diz que a Torá fala que o kofer é um pidyon nafshon, um resgate da alma do responsável pela fatalidade, o dono do boi. Então fala Rabi Shmuel, faz sentido dizer que ele tem que pagar o valor dele próprio, um resgate da alma dele para expiar o pecado. Você tem que dar o valor dele próprio para os herdeiros. Não tem uma contradição, uma coisa não leva a outra. O pagamento do cofre é uma expiação. Como se avalia isso? Tem que avaliar o valor da vítima. O Mazik, responsável pelo dano, pagando o valor da vítima para os herdeiros, está causando uma expiação para si próprio, está tentando consertar o que ele fez de errado. Então, aparentemente, a lei é como Rahamim, que se avalia o valor da vítima assim. Mas Bachlei Rava de Rav Nachman bedravacha bar Yaakov. Rava falou para Rav Nachman que Ravacha bar Yaakov, da Adam Gadol, é uma pessoa muito especial, um grande sábio da Torá, um grande justo. Amadre, que Shavu Yadcha viu Leadi, falou Rav Nachman, quando você, Rava, encontrar Ravacha bar Yaakov, manda ele para mim. Que Ata de Gabei, Ravacha bar Yaakov sim veio visitar Rav Nachman, amale, vai minar em Milta. Falou Rav Nachman para Ravacha bar Yaakov, me pergunte o que você quiser. Bamine, Ravacha bar Yaakov perguntou, qual é a lei quando duas pessoas são donos do mesmo boi, são sócios? Esse boi matou uma pessoa. Como é que se paga o cofre? Meshalem, hai cofre, vehai cofre? Será que cada sócio tem que pagar um pagamento do cofre inteiro? Tem que avaliar o valor da vítima e cada um dos sócios tem que dar o valor cheio? Aparentemente a Torá veio dizer que os herdeiros do falecido recebem um pagamento de cofre, não dois. Será que cada sócio paga só metade do cofre? Aparentemente a Torá veio dizer que para a pessoa receber a expiação dele tem que pagar o pagamento cheio do cofre, não metade. Os dois sócios precisam de capará, deixaram o boi e o boi matou alguém. Eles vão pagar só metade, não vão receber a expiação que eles precisam. Adiati vikameayin ba'amalei tna. Enquanto Rav Nachman estava pesquisando, se aprofundando no assunto, Rav Acha bar Yaakov já perguntou uma outra pergunta. Fala Mishnah, chayavech erchin memashkirin notan. Chayavech atot vashamot em memashkirin notan. A lei é quando a pessoa chega e diz que se compromete a dar o seu valor, o seu erer, para o Betamigdash. A Torá dá uma lista de valores, se a pessoa é homem, mulher, jovem, velho, sadio, doente, vai variar. Ele tem que pagar o seu valor para o Beit HaMikdash. Além, quando a pessoa se compromete a isso, vem o tesoureiro do Beit HaMikdash, vem o Gizbar, e fixa a essa pessoa uma data de pagamento. Se ele pagar dessa data, tudo bem. Se ele passar da data, o tesoureiro vai vir forçar o pagamento, pegar posses dele para cobrar esse valor. Já numa situação que a pessoa pecou e tem que trazer um sacrifício para o Beit HaMikdash, eu acho que ele não está. O tesoureiro do Beit HaMikdash não vai forçar a pessoa a trazer o sacrifício. Por quê? No caso do Erer, é uma dívida que ele deve ao Beit HaMikdash. Então, e de uma suspeita que a pessoa vai acabar fazendo pouco caso disso e não vai pagar. Então, vem o tesoureiro e limita a situação, força ele uma data de pagamento e força o pagamento também. Já no caso que a pessoa pecou e precisa da expiação, precisa da capará do pecado dele, então, nesse caso, não suspeitamos que essa pessoa não vai trazer o sacrifício. Por natureza, a pessoa quer fazer, receber a capará dele e vai trazer o sacrifício por livre e espontânea vontade, o tesoureiro não se intromete. Rebe Kufrin Mai perguntou a Vacha Bar Yaakov para Rav Nachman qual é a lei quando um boi de Reuven mata Shimon. Que vai decaparar o que Hatat Vasham Dami, Mihmar Hamir Ilavei, Vrobae Mashkune? Será que uma vez que o pagamento do cofre é uma expiação a Reuven, o dono do boi? Então, a Reuven vai naturalmente querer a expiação dele. Ele não quer falecer antes do tempo, não quer ser castigado. Então ele vai vir pagar o cofre para os herdeiros de Shimon. Não é necessário que o tribunal se intrometa e force o pagamento. Deixa ele, vai pagar sozinho. Oldima que mande de Havre ou de Baim Itvalei Mamona ou Velo Legavon, Velo Hamiralei ou Baim Ashkune? Talvez não, mesmo que é uma expiação. Na cabeça de Reuven, ele deve dinheiro para os herdeiros de Shimon. Então pode ser que ele vai tratar esse pagamento como outra dívida e vai acabar enrolando a situação e talvez não pagando o cofre, mesmo que em essência é uma capará. Pode ser que essa pessoa vai se comportar como se deve uma dívida para os herdeiros e vai acabar enrolando, talvez. Por isso o tribunal teria que se intrometer e forçar o pagamento. E nami que vandehu lohata mamoneu dazik lohamimite laveu baimashkune, ou talvez por outro motivo a mesma lei, ele pode chegar e dizer: não foi eu que matei Shimon, foi o meu boi, então eu não vou pagar o cofre. Então por isso o tribunal deveria se intrometer, intervir e forçar o pagamento. Amalei Shafkan Istagar Bekamaita. Falou Rav Nachman, já é suficiente. Eu já fiquei empacado com a sua primeira pergunta, dos dois sócios. Não precisa mais me perguntar nada do suficiente pensando nessas perguntas. Aparentemente as leis, esses dois casos, quando dois sócios são donos do mesmo boi, cada um tem que pagar o pagamento do cofre inteiro se o boi mata alguém. E com relação à segunda lei, aparentemente quando a pessoa deve o cofre, o tribunal vai sim intervir, vai se intrometer e fixar uma data de pagamento do cofre, porque existe o receio que essa pessoa vai se comportar como se deve uma dívida comum e talvez vai enrolar e não vai pagar. Por isso o tribunal força o pagamento. Tadarman fala a breta. Shelob rescatam benitzamuad. Qual é a lei? Reuven, ele pega emprestado um boi de Shimon. Reuven achou que o boi era tam. O boi não tinha chifrado três vezes. Ele teria que pagar metade do pagamento do seu boi chifre. Mas o boi, na verdade, era muad. Shimon não avisou Reuven que o boi já tinha chifrado três vezes e era muad. Ba'ali mechalim chatzinezek, o shoel mechalim chatzinezek. Fala, Braita, esse boi chifrou. Reuven, que pegou emprestado o boi, o shoel, paga metade do dano. Shimon, o dono do boi, paga a outra metade do dano. É um boi moado, tem que pagar pagamento completo, mas eles vão dividir o pagamento. Não sei por quê. O Ab Bet Shoel Vechzirou La Baalim, Baalim Vechamim Hatzinezek. O Vechoel Patur Miklu. Qual é a lei num outro caso? Shimon emprestou um boi tam para Reuven. Reuven não cuidou bem do boi. O boi se tornou moado, chifrou três vezes. Reuven devolve o boi para Shimon e o boi chifra. Então, Shimon não tem que pagar pagamento completo, paga só metade. Vamos ver porque também, na sequência, mesmo que o boi se tornou moar na vigé de Reuven, o Shoel, que pegou emprestado, volta para Shimon, o boi chifra, Shimon paga só metade do dano, como se fosse um boitam. Vamos ver também a explicação dessa braita agora na sequência. Amar mar, shalub rescatam, venimtsam moar, balim e shalim hatzinezek, vishur hatzinezek. Fala, Braita, no primeiro caso, eu venho pegar emprestado um boi de Shimon, que ele pensa que é um boi tam, mas na verdade é um boi muad. O boi chifra, ele vem pagar metade, Shimon paga a outra metade. Mas vê, mas por quê? Lima leitura sheili, área lo sheili. Por que ele tem que pagar alguma coisa? Ele pode dizer para Shimon, Shimon, eu peguei emprestado de você um boi, que eu achei que era um boi pacífico, achei que era um boi tam. Você me emprestou, em vez de um boi pacífico, um leão? Um boi violento? Então, eu não tenho que pagar por isso? Eu não estava ciente que eu tinha que vigiar tanto esse boi? É um boi moado, um boi violento? Como se tivesse emprestado um leão em vez de um boi? Eu não aceitei esses termos? Eu não tenho que pagar nada. Amarav, achogmaiaskinan sheikibushunakhan. Falarav, é verdade. Num caso desses, Reuven tem essa defesa e não tem que pagar nada. Reuven foi enganado em certo aspecto. Aqui é um caso específico que Reuven viu que esse boi era um boi nervoso. Não sabia que era moado, não sabia que o boi estava acostumado a chifrar, mas viu que era um boi nervoso. Então Reuven sabia que tinha que vigiar bem esse boi. Mesmo assim, aceitou o boi, ele tem que vigiar. Venema leitam sheili moado sheili. Pergunta, por que Reuven não tem uma outra defesa? Reuven pode dizer para Shimon, Shimon, você me enganou. Eu não aceitei responsabilidade sobre um boi moado. Você não me avisou que era moado? Eu aceitei responsabilidade sobre um boi tam. Eu aceitei pagar metade do dano se esse boi tam causa um dano. Mas é um boi moado? Eu não aceitei responsabilidade sobre esse boi. Você paga tudo. Shimon, ele pode rebater. Você, Reuven, achou que era um boi tam? Você viu que era um boi nervoso, você viu que você tinha que cuidar bem desse boi, achou que era um boi tam. Quando você pagaria, se fosse um boi tam que causou o dano? Metade do pagamento? Também agora estamos te obrigando a pagar só metade. Então você pagar metade? Não estamos te obrigando a pagar mais do que você achou que iria pagar. Viu que era um boi nervoso e viu que tinha que cuidar bem do boi? Teria que pagar metade se fosse um boi tam? Pagar metade agora, mesmo que é um boi moado. Reuven tem uma outra defesa. Se esse boi fosse tam, o prejudicado ia receber o quê? Ia receber posse do boi agressor. Boi tam, que chifra, o prejudicado recebe metade do dano, migufo, do corpo do boi agressor. Então, eu não teria que pagar do meu bolso, agora que é um boi moá, pagar minari, eu tenho que pagar do meu bolso esse dano? Shimon pode rebater isso facilmente. Reuven, você aceitou esse boi, achou que era um boitam? Se fosse um boitam, como se pagaria? Realmente, o prejudicado receberia metade do dano em posse desse boi agressor. Mas você deu metade desse dano para esse prejudicado? Deu parte da posse do meu boi para ele? Você tem que me reembolsar? Como se o boi sofre algum dano na posse daquele que pegou emprestado o boi? Ou que pegou emprestado, tem que pagar para o dono do boi, devolver o boi, perfeito, se não devolveu perfeito, tem que pagar. Então mesmo que fosse um boitam, que o prejudicado receberia posse desse boi agressor, posse parcial ou total, Reuven teria que pagar esse dinheiro para Shimon, reembolsar Shimon, pegou emprestado o boi, tem que devolver perfeitamente. Então assim também ele vai pagar metade do dano. Viramos a página. Mudino Mifterina. Reuven tem uma outra boa, um bom argumento. Se fosse um boi tam que chifrou, então Reuven poderia ter confessado no tribunal que o boi tam chifrou e se isentado da metade do pagamento. Quando a gente vê esse debate, faz alguns dapim, quando o boi tam chifra, o dono do boi paga metade do dano, o responsável pelo boi paga metade do dano. Então, existe uma opinião que diz que é uma multa, é um knas, e a regra é modé de knas patur. A pessoa que confessa no tribunal que fez algo de errado estaria obrigada a pagar uma multa, se isenta da multa. Se aprende de psukim isso, aprende de motivo, é porque uma vez que ele ia passar um vexame por ter confessado, pessoas vão fazer pouco caso dele, o boi deixou o boi chifrar, causou danos. Isso por si só já é suficiente para ele se isentar da multa. Então, fala aí alguém para Shimon. Shimon, eu peguei emprestado um boi pensando que era um boi tam. Se fosse um boi tam, eu teria confessado no tribunal e me isentado do pagamento. Agora é um boi moat. E quando um boi moat chifre causa danos, é obrigado a pagar por uma dívida, não uma multa, é mamon. A pessoa que confessa que deve uma dívida tem que pagar. Então, eu não tenho que pagar nada. Eu achei que era um boitão que eu poderia esquivar o pagamento confessando no tribunal. Eu fui le manda amar para ganis que mamona nem marikna lele agma. Outro argumento. Mesmo que foi a opinião que diz que quando a pessoa paga metade do dano que o boitão causou, tem a opinião que diz que é uma dívida, não é uma multa. Mesmo assim, ele vai ter uma defesa. Ele podia dizer: olha, Shimon, a minha intenção era de pegar um boitão. Se o boitão causou algum dano, eu teria escondido o boitão. O prejudicado não conseguiria receber o pagamento dele porque eu teria escondido esse boitão. Uma vez que o boi não está mais disponível, o prejudicado não tem como receber o pagamento dele. Não é algo muito honesto, mas é um argumento. Esses foram os termos que Leuven aceitou pegar emprestado o boi de Shimon. Então Leuven disse que ele foi enganado. Ele teria recebido um boitam, escondido o boitam. O prejudicado tem direito de receber, me gufou do corpo do boi agressor, o boi agressor foi escondido. Não está mais disponível. E Leuven não teria que pagar nada. E teria escapado do pagamento. Não é algo certo, mas ele teria escapado. Você fala, Leuven, eu não aceitei esses termos, você emprestou um boi moado. O boi moado causou danos, eu tenho que pagar do meu bolso, não só do corpo do boi agressor. E lá, mas que com de actem beidina betaf. Você fala, realmente, se esse é o caso, que Leuven poderia ter escondido o boi, e na verdade é um boi moado, e não adianta ele esconder o boi, Leuven não tem que pagar. Leuven foi enganado em certo aspecto. O caso aqui é que o boi chifrou, e o tribunal confiscou o boi. Digamos que Leuven tinha 5 minutos para esconder o boi. Não era suficiente. Veio um emissário do tribunal, o Sheliach Bedin. O emissário confiscou o boi. Então Leuven não tem desculpa. Mesmo que fosse um boitama, ele não teria tempo de esconder o boi. Veio o emissário e confiscou, ele não tem nenhuma defesa. E teria que pagar, mesmo que fosse um boitama, metade do dano, e paga agora tem metade do dano. Pergunta a Yahri, se é realmente esse caso, veio o emissário do tribunal e confiscou o boi, Baalim amai meshamim hatzenezek, porque Shimon tem que pagar metade do dano? Neima lei, itfaz teleturai, beyada man de lomatzina, neistreio dina beadei, você bobiou, Leuven. Você deixou o boi lá na rua, depois de causar o dano, deixou ele lá disponível para o emissário confiscar o boi. Você deveria ter trazido o boi na minha casa. Esses foram os termos que eu aceitei te emprestar o boi. Então, Shimon também não foi honesto. Mas ele diz que esses são os termos que ele fixou com o Leuven. Então, Leuven bobeou, deixou lá o boi na rua e foi confiscado. Leuven tem que pagar. Não, Shimon. Shimon não aceitou esses termos do empréstimo do boi. Leuven transgrediu os termos. Então, Leuven tem que se responsabilizar sobre todo o pagamento. Leuven tem uma defesa. Leuven pode dizer para Shimon: olha, Shimon, o que ia adiantar eu levar o boi na sua casa? Você acha que o tribunal não ia pegar da sua casa esse boi, confiscar, para cobrar o dano? Shimon pode dizer: eu não ia deixar o meu boi na minha casa, eu também teria escondido o boi, então o tribunal não teria como pagar. Você achou que era um boi tá? Então você deveria ter se mobilizado, levado o boi na minha casa, para que eu possa esconder o boi, para poder atrasar o pagamento. Agora, você deixou o boi ser confiscado, você transgrediu os termos do nosso empréstimo, do nosso acordo. Não foi um acordo muito honesto, mas esses são os termos. Ele ouviu, transgrediu isso, tem que pagar, sozinho. Falei, ouviu, mas esse boi que você emprestou era um boi moado. Você sabia disso. Então, você me emprestou o boi moado, e se o boi causa danos, o pagamento não é só do corpo do boi, você tem que pagar do seu bolso. Eu também tenho que pagar do meu bolso. Não ia adiantar nada levar o boi na sua casa. Realmente, se o boi fosse tam, ia adiantar. Shimon poderia ter escondido o boi e atrasado o pagamento. Mas, na prática, Shimon deu um boi moado e sabia que o boi era moado. Então, os termos foram que não adianta nada que Leuven leve o boi na casa de Shimon. Shimon tem que pagar do bolso dele minária. Dá para entender isso se Shimon tem outras posses. Então Shimon tem outros bens, e mesmo que Shimon ele esconda o boi, o tribunal teria cobrado o dano de outros bens dele. Porém, um caso que Shimon não tem outras posses. Só esse boi. Então, o prejudicado só receberia o dano confiscando esse boi, recebendo esse boi como pagamento pelo dano. Então, nesse caso, Shimon tem um argumento. O boi era muad, é verdade, mas você deveria ter me devolvido o boi na minha casa para ter escondido o boi, atrasado o pagamento. Dessa forma, o tribunal não ia confiscar nada, porque eu não tenho mais nada para pagar por esse dano. Então, Shimon pode dizer que ele vai exigir os termos do empréstimo. Ele tem como rebater isso também. Ele pode dizer, olha, Shimon, eu tenho que te devolver o boi que eu peguei emprestado de você. Mas você, dono do boi, tem que dar esse boi para o prejudicado. Levi, que foi prejudicado, vai receber o boi. Então, em vez de eu dar o boi para você, e você dar o boi para Levi, eu dei diretamente o boi para Levi, deixei o tribunal confiscar o boi, para dar para Levi, para um Isaac prejudicado, receber o dano dele. Você não tem outras posses, você tem que pagar esse dano com o boi. Então, em vez de dar para você, eu dei diretamente para o prejudicado. Como Rabi Natan diz, Natan fala, Rabi Natan não me fala, o sábio Rabi Natan. Deuven emprestou 100 reais para Shimon. Shimon emprestou 100 reais para Levi. Então, não se sabe que quando vem Deuven para Levi e fala, Levi, você pegou emprestado 100 reais de Shimon, o seu credor. Mas saiba que Shimon é o meu devedor. Shimon me deve 100 reais. Então, em vez de você dar 100 reais para Shimon, Shimon me dá diretamente para mim. E a lei é que Levi dá o dinheiro, 100 reais, para Deuven. Não você sabe isso. Talmud Lomar, Benatan, Asher Hashem, a Torá fala, você, Levi, dê esses 100 reais para quem realmente merece. Shimon não merece 100 reais, porque Shimon deve 100 reais a Deuven. Levi, dê a Deuven esses 100 reais. A mesma coisa aqui no caso do boi. Deuven fala para Shimon, eu te devo o boi que eu peguei de você emprestado, mas você deve esse boi a Levi, você não tem outras posses para pagar esse dano. Em vez de dar para você, eu dei diretamente para Levi. Essa é a lei, realmente. Levi paga metade, Shimon, dono do boi, paga a outra metade do dano. Continua a Gemara, trazendo a sequência da Braita. Huad bebet shoel veixzru la baalim, baalim meshem hat serezek veshoel patur mikro. Fala a Braita na sequência, o boi que Shimon emprestou para Levi, no caso, era Tá. E Levi cuidou mal do boi, e o boi chifrou 3 vezes e se tornou muad na posse dele. E depois Reuven devolve para o dono do boi, Shimon, esse boi, o boi chifra, Shimon paga só metade do dano. E Reuven não tem que pagar nada. Por quê? Seifa, Reshut Meshana, deve ser porque o conceito de Reshut Meshana, que a gente viu no shiur anterior, o conceito diz o seguinte, quando Reuven não cuidou bem do boi, o boi chifrou se tornou um boi muad, quando o boi é devolvido a Shimon, o boi volta a virar Tam. Por quê? Porque pode ser que o boi chifrou 3 vezes na vigia de Reuven, porque Reuven não cuidou bem do boi. A influência de Reuven causou que o boi chifrou 3 vezes e se tornou muad. Mas isso não é um indicador que o boi é perigoso na posse de Shimon, na vigia de Shimon. Shimon vai cuidar bem do boi, então por isso o boi se torna Tam outra vez. Se torna um animal pacífico até que se prove o contrário. Então isso fala a sequência da Braita. Reisha, Reshut, Nena, Meshana. Foi no caso anterior que a gente estava vendo até agora. Fala que não. Shimon emprestou o boi muad para Reuven. O boi continua muad. O boi chifrou, Reuven paga metade, Shimon paga metade. É uma contradição. Mudou a vigia do boi de Shimon para Reuven, que pegou emprestado, o boi continua muad. É uma contradição no princípio da Braita e a sequência. Amar Abiyohan, Tavra, Misha, Shanazul ou Shanazul. Fala Abiyohan, realmente são duas Braitot que foram colocadas junto. E o começo da Braita é uma opinião, a sequência da Braita é uma outra opinião. Rava Amar Midireisha, Reshut Ena Meshana, Seif Anab, Reshut Ena Meshana. Rava diz que não, que a Braita inteira, são sempre da mesma opinião. Que quando muda a vigia do boi, o status do boi continua. O boi era muad, continua muad. Seif Anutam Mishum Damar, Elavkur Kibinar Demiat, Lei Leturai. O caso da sequência é uma exceção à regra. O boi era Tam na vigia do dono, Shimon. Se tornou muad na vigia de Reuven. Depois foi devolvido a Shimon, o dono. Shimon paga só metade pelos danos. Por quê? Porque Shimon pode dizer, eu não tenho que me responsabilizar pelo que Reuven fez. Reuven tratou mal o boi, cuidou mal do boi, o boi se tornou moado na vigia dele. Eu não sou responsável por isso. Eu não tenho que pagar pagamento completo. Quando o boi está na moada na minha vigia, aí eu tenho que pagar pagamento completo. Mas se outra pessoa tratou mal o boi se tornou moado, eu não tenho que me responsabilizar por isso. Eu pago só metade. Assim falará, vai a lei. Rafapa, Rafapa, discute-me, descei para o Jud Meshana, deixa-me para o Jud Meshana. Fala, Rafapa. A brega inteira só tem a mesma coisa. Que quando a vigia do boi muda, o boi volta a virar tam. Vereixa no tam, mishund koma, kom sholer, shem balav alav. Porém, no caso do princípio da braita, quando o boi era moado na vigia do dono, Shimon emprestou o boi para Reuven, o boi continua moado. Mudou a vigia, o boi continua moado. Por quê? Shem ba'alav alav. Porque, por natureza, Shimon não vai deixar Reuven fazer o que ele quiser com o boi. Ele vai supervisionar, vai administrar a vigia de Reuven. Então, uma vez que Shimon tornou o boi moado, e Shimon continua administrando a vigia desse boi, mesmo que depois que Reuven pegou emprestado o boi, então o status do boi continua, o boi continua moado. E aparentemente a lei é como o Rafa acabou de dizer. Ali é quando um boi mata uma pessoa, o boi é apedrejado. Para falar Mishnah, tem uma exceção à regra. Quando o boi foi criado para ser violento, por exemplo, para participar de touradas, o boi foi estimulado a agredir, ele matou alguém, o boi não é apedrejado, porque foi um acidente. Quando um boi normal, ele escolhe matar uma pessoa, o boi é apedrejado. Mas quando o boi foi educado, entre aspas, para matar pessoas, agredir pessoas, o boi não é apedrejado porque foi um acidente. O boi não tem culpa em certo aspecto. E Bairro perguntaram aos sábios, Maure Gabemisbiar, qual é a lei com relação a um boi desses, que foi educado para ser violento, agredir uma pessoa, será que ele pode ser sacrificado ou não? Um boi que chifra uma pessoa, se é um boi normal, não pode ser sacrificado. O que acontece com um boi desses que foi estimulado a agredir? Rav Amar Kasher, Rav diz que esse boi pode ser sacrificado, o Shmuel Amar Passu, o Shmuel diz que não. Rav Amar Kasher Anusu, fala Rav, é um acidente, não é culpa do boi, assim que o boi foi criado, ele pode ser sacrificado. O Shmuel Amar Passu, Harei Nevad Boavera, fala Shmuel que o boi foi um instrumento de um pecado, foi criado para ser violento, agrediu pessoas, mesmo que foi um acidente, na prática o boi foi um instrumento de algo errado, um pecado, de agredir pessoas, então o boi não pode ser sacrificado. Meitve pergunta Agmará contra Shmuel. Minabeima leutzi leutzi teroveia. A Torá indica que não todos os animais podem ser sacrificados. Um animal, pense seja um animal que normalmente pode ser sacrificado, mas se é um animal que participou de um pecado, não pode ser sacrificado. Primeiro, oveia. Quando uma mulher, ela peca com um animal macho, ela cruza com um animal macho, esse animal macho não pode ser sacrificado. Veda nirvá, ou uma situação que um homem pecou com um animal fêmea, cruzou com a fêmea, pecado muito grande, a pessoa tem pena de morte se faz isso, e o animal não pode ser sacrificado. Minabakar leutzeta nevat, a Torá também indica que o animal que foi um instrumento de idolatria, ou que trabalharam para idolatria para esse animal, não pode ser sacrificado no Bet HaMikdash. Minatzon leutzeta muktze, e o animal que foi designado a ser uma idolatria também já não pode ser sacrificado, mesmo que não trabalharam ainda na prática, foi designado, já é proibido. O Minatzon leutzeta noger, e também um animal que ele chifra uma pessoa, ele não pode ser sacrificado mais. Amar Abishimon, im nemar rovea, lama nemar nogeach, im nemar nogeach, lama nemar rovea. Perguntou Abishimon, por que a Torá tem que indicar também que quando um animal macho cruza com uma mulher, não pode ser sacrificado, e também quando o animal, ele chifra uma pessoa, não pode ser sacrificado. Na prática, o denominador comum é que o animal fez ativamente algo errado, e não pode ser sacrificado. Poderíamos deduzir um do outro. Responde Rabi Shimon, não, porque cada caso tem os seus rigores, suas chumrot, que não se aplica no outro caso. Então, não podemos aprender um do outro. Explica Rabi Shimon. A Torá iguala uma situação que o animal foi forçado a cruzar com um ser humano, ou fez isso por vontade própria. Dá no mesmo, vamos dizer, com relação a qual lei. No guerra, já com relação ao animal que chifrou, não, O animal que chifrou sem querer, ele virou a cabeça e chifrou, não tem a mesma lei do que o animal com o instinto dele agrediu. Então, se vê aqui com relação a um animal que cruza com o ser humano, tem aspectos mais graves, mesmo que o animal fez isso, foi forçado a isso, era o mesmo. Vamos ver com relação a qual lei. No Guerra Meshalem Kofer, eu vejo Meshalem Kofer, e tem um rigor que se aplica com relação ao animal que chifrou, que não se aplica com relação ao animal que cruzou com o ser humano, que é quando o animal chifra e mata uma pessoa, tem que pagar o Kofer. Quando o animal cruza com o ser humano, não tem que pagar, o dono do animal não tem que pagar o Kofer. Vamos explicar também essa lei na frente. Então, ele fica Hutzrach Lomar Rovea Hutzrach Lomar Nuguer. Uma vez que cada caso tem um aspecto mais rigoroso do que o outro, não poderemos deduzir um do outro. Fala a Torá que os dois casos, os animais são proibidos para ser sacrifícios. Ktalimia Trovea Sabo Neskiratzon Nuguer Loa Sabo Neskiratzon. Rabbi Shimon fala que não faz diferença se o animal cruzou com o ser humano porque foi forçado a isso, fez por vontade própria. Já com relação ao animal que chifrou, existe uma diferença na lei se o animal fez isso acidentalmente ou não. Com relação a qual lei? Lemaílche, tá? Labre, corbá, deve ser com relação a sacrifício. O animal que cruzou com o ser humano, mesmo que foi forçado ou fez por vontade própria, não pode ser sacrificado no Betamigdash. Já o animal que acidentalmente chifrou, ele pode ser sacrificado. O animal que, com o instinto dele, escolheu chifrar, não pode ser sacrificado. Então seria uma prova com o Rav. Rav diz que o animal que foi criado para ser violento, ele foi praticamente forçado a agredir pessoas. Então, para Rav Shimon, uma vez que ele é um honest, é um acidente, não é culpa do boi, o boi pode ser sacrificado. Uma prova contra Shmuel. Fala na Alô, não tem uma prova do que Rav Shimon diz. Lecarta, pode ser que Rav Shimon se refere ao apedrejamento do animal. Quando o animal cruza com o ser humano, ele é apedrejado, mesmo que ele foi forçado a isso, ele é apedrejado. Com relação a um animal que chifra e mata um ser humano, se foi um acidente, ele não é apedrejado, como no caso do boi que virou a cabeça e chifrou e matou uma pessoa, um boi que foi educado a ser violento e matou uma pessoa, não é apedrejado, como a Mishnah fala. Como a Achina e a Mistaba, faz sentido explicar assim o que Rabbi Shimon falou. De amar le korban o geach lo asa bones kratzon lav ones didektiv e lav ratzon didektiv. Ele lav le kata. Não pode ser que Rabbi Shimon se refere a o animal se invalidar para o sacrifício. Porque Rabbi Shimon fala como se fosse algo claro, como se a Torá fala um pasuk sobre isso, que quando um animal ele chifra e mata uma pessoa e foi um acidente, ele pode ser sacrificado. Mas isso é um debate, não é tão simples assim. E Rabbi Shimon diz como se fosse óbvio. Então não pode ser que Rabbi Shimon quis dizer isso. Deve ser que Rabbi Shimon veio dizer, como ele concluiu, com relação ao apedrejamento. O animal que ele chifra e acidentalmente mata uma pessoa não é apedrejado. O animal que escolhe, entre aspas, matar uma pessoa, ele é apedrejado. Continua a Marmar, falou a Braita anteriormente. No Guerra Meshlem Takofer, eu vejo aí no Meshlem Takofer. Rabbi Shimon fala, quando o animal chifra e mata uma pessoa, o dono tem que pagar o cofre. Quando o animal ele faz o ato proibido com um ser humano, com uma mulher, o dono do animal não tem que pagar o cofre. Eichidami, como se trata esse caso? Ilei maderava bekatla, marikatla bekarna, marikatla berevia. Se o caso é que o animal macho, ele cruzou com uma mulher, e a mulher morreu por isso, então que diferença faz se o animal matou essa mulher com chifres ou com outra parte do corpo? Teria que pagar o cofre, matou um ser humano. Beraderava velocatla. Não deve ser que o caso é que Rabbi Shimon diz que não tem que pagar o kofer no caso do ato proibido, que o animal cruzou com uma mulher e não matou ela. O motivo que não tem que pagar o kofer é óbvio, porque só se paga o kofer quando o animal mata uma pessoa, e aqui não matou. Abai explica que Rabbi Shimon veio dizer da seguinte forma: o animal cruzou com uma mulher, não matou ela, mas ela tem pena de morte por isso. Levaram ela no tribunal e ela foi condenada. Levaram essa mulher no tribunal e ela foi condenada à morte. Mal de tema, poderíamos pensar que o dono desse boi, ou qualquer animal que seja, tem que pagar o cofre. Por quê? Porque através do boi, essa mulher foi condenada à morte. Então poderia pensar que já é motivo para obrigar o dono do boi a pagar o cofre. Através do boi, indiretamente, essa mulher foi condenada à morte, então o dono teria que pagar o cofre. Kamash Malan fala, Rabbi Shimon, que não. Vamos ver se não foi o boi que matou essa mulher fisicamente. Então, o dono do boi não tem que pagar o cofre para os herdeiros dessa mulher. Assim explicar a Baie o que a Bishmon veio dizer. Um caso que o animal cruzou com uma mulher e o dono do animal não tem que pagar o cofre. Rava malolam de Rava Vekatla. Rava discute com a Baie e fala o seguinte: o boi cruzou com uma mulher e matou ela através desse ato. A pergunta era: por que Rabi Shimon fala que o dono do boi não tem que pagar o cofre? Que diferença faz se o boi matou uma mulher ou outra pessoa com os chifres ou com outra parte do corpo? Teria que pagar o cofre? Fala Rava: quando o dono do animal tem que pagar o cofre, é quando o animal, com o instinto agressivo dele, agrediu uma pessoa e matou. Aí tem que pagar o cofre. Fala Rava: numa situação que o boi cruzou com uma mulher, ele não teve intenção de agredir ela, ele teve intenção de desfrutar do ato. Lenata Tzmoh, aproveita o pessoal dele. Matou uma mulher? Não tem que pagar o cofre, falava. Somente quando o animal chifra o instinto agressivo dele, ou algo assim, tem que pagar o cofre. Bem, mas explique qual é a raiz do debate entre Abaye e Rava. O caso clássico quando um boi de Reuven entra no recinto de Shimon sem permissão. Andando, o boi pisou numa criança e, lo aleno, essa criança faleceu. Será que Reuven tem que pagar o cofre ou não? Lá vai mexerem cofre. Fala vai que sim, que diferença faz se o animal chifrou ou andou. Outra coisa, matou uma pessoa, tem que pagar o cofre. Lerava lo mexerem cofre, porém falava que não. O boi não teve a intenção de matar essa criança, teve a intenção de andar. Então não tem que pagar o cofre, como no caso que a gente viu antes. Telecabate de Rato é uma breta que apoia o que Rato disse anteriormente. Shorai Tzadin no Chayav Mitav, Kashel Gav Mizbeh, Meshel Kim Meuse. Com relação a Shorai Tzadin, esse boi que foi criado, estimulado a ser violento, chifrou e matou uma pessoa, o boi não é apedrejado e pode ser um sacrifício. A lei é assim, aparentemente. Pode ser sacrificado. Por quê? Porque é como se fosse que alguém pegou esse boi e forçou o boi a chifrar e matar essa pessoa. O boi não fez nada de errado por si só. Foi educado a ser agressor. Então o boi pode ser sacrificado. Isso é falar que mais aprendemos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos começar uma nova Mishnah. Vamos ver situações interessantes. Qual é a lei num caso que um boi teve a intenção de chifrar um animal, e chifrou uma pessoa e matou essa pessoa. Será que o boi vai ser apedrejado ou não? Com muito mais na próxima data, até mais, pessoal. Amém, amém.